olhando aí de cima por nós aqui. Benil, meu primeiro destaque vai para o sistema que será implantado a partir de 2027 pelo governo federal. Um sistema que custou aos cofres públicos a bagatela de R$2 bilhões, que é o Split Payment. O Split Payment, a partir de 2027, faz parte do processo da reforma tributária. A partir do ano que vem, as empresas que efetuarem suas vendas terão os impostos recolhidos no ato do pagamento do cliente. Então, se você comprar um carro de 200 mil na concessionária e efetuar o pagamento, aquele valor referente ao imposto que é cobrado pelo governo federal cairá automaticamente na conta da União. Esse sistema ele vai afetar diretamente o fluxo de caixa das empresas. Por que que eu digo isso? Porque hoje, e aí eu vou dar o exemplo do veículo, durante mais de 15 anos da minha vida eu trabalhei no ramo de concessionária. A venda do veículo para uma concessionária, ela gera um fluxo financeiro, um fluxo de caixa, muito mais do que uma lucratividade, porque o lucro proveniente da venda do veículo não é o que mantém uma concessionária. Quem é dono de concessionária e trabalha em concessionária na parte financeira sabe muito bem disso. Ele gera um fluxo de caixa. O que sustenta uma concessionária de veículos sempre foi e sempre vai ser assim, é a venda de serviços e peças, né? Mas esse fluxo de caixa ele é afetado. Por quê? Porque hoje como é que funciona? A empresa tem o seu faturamento, sua receita proveniente das vendas, obviamente, e existem as datas específicas para o pagamento dos tributos, dos impostos, geralmente dia 10 para ISS, dia 20 para, né, os encargos, enfim. E com essa implantação do Split Payment, passou o cartão, fez um PIX, emitiu uma nota de venda, automaticamente o governo já come o imposto. A pergunta que fica é, como que as empresas vão se adaptar a essa nova realidade? Se haverá o jeitinho brasileiro, que a gente sabe que todo brasileiro arruma um jeitinho de fugir disso, né? Que a gente chama de sonegação fiscal, né? Se isso vai aumentar a sonegação, como que as empresas vão conviver com isso? E isso não é uma particularidade só das grandes empresas, tá? Todas as empresas vão estar praticamente obrigadas a emitir nota, enfim. A gente sabe que é um padrão, de fato, todo mundo que trabalha com venda é obrigado a pagar o imposto. Mas, sem esse, vamos dizer assim, como que eu posso dizer o termo? Sem esse respiro, vamos dizer assim, em relação ao prazo que se dava para a empresa fazer a apuração dos impostos, tendo agora que já recolher no ato da venda, como que isso vai ficar? Se eles vão incluir isso aumentando o preço, o que vai gerar isso a partir de 2027?
Deixa eu fazer o papel de advogado do diabo. Pode nessa fazer. Aí. Antes o empresário usava o dinheiro do governo para gerar seu capital, agora não vai ter mais, é isso?
Na verdade, não é nem gerar o capital, é ter um fluxo, né? Você recebe ali a venda e aí você usa esse dinheiro até para, né, igual você falou, capital de giro, enfim. Hoje não mais, a partir de 2027 não mais. Você vai no ato do recebimento da venda, você nem passa pelo caixa da empresa esse dinheiro, vai direto para o governo federal. Essa é uma das grandes mudanças que vai acontecer a partir de 2027 com esse sistema que custou cerca de R$2 bilhões para eles adquirirem o sistema.
Desse jeito, se daqui a 10 anos ainda tiverem empresas funcionando no Brasil, vai ser uma beleza, viu?
O meu segundo destaque é uma briga interna, vamos dizer assim, uma divergência interna que acontece entre o ministro André Mendonça e a Polícia Federal. A Polícia Federal recorreu à Advocacia Geral da União a decisões tomadas pelo André Mendonça em relação às investigações do INSS, né? De um lado, Mendonça cobra mais rapidez e quer acompanhar de perto os atos da apuração. Por outro lado, a Polícia Federal diz que o ministro está tentando interferir, alegando que tem muitos processos, que tem muitos pendrives, muitos materiais a serem apurados e que eles só têm 11 peritos para fazer isso, né? E a Polícia Federal afirma que precisa de mais prazo e estrutura. Segundo a corporação, há cerca de 1.700 itens apreendidos para análise, entre celulares, HDs, pendrives, e apenas 11 pessoas atuando no caso. Na prática, a crise expõe uma disputa sobre quem deve controlar o ritmo da investigação, o relator no STF ou a própria Polícia Federal. Mas o que chama atenção para isso aqui é que é justamente um ponto delicado do processo como um todo. Agora não se fala mais sobre o roubo aos aposentados. Se fala sobre a atuação do filho do presidente da República, o Lulinha, que segundo linhas da investigação, coloca ele como sócio do Careca do INSS, e o Mendonça determinou que os atos da investigação sejam juntados imediatamente ao processo em seu gabinete e que também qualquer mudança na equipe da Polícia Federal que seja comunicada previamente a ele como relator. E a Polícia Federal vem tentando empurrar esse processo que envolve o filho do presidente mais para frente para evitar, e aí já é na minha opinião, a questão de qualquer impacto que isso possa acontecer na eleição de 2026.
Ô Eric, eu tenho certeza que logo que terminar a eleição as coisas vão ficar muito mais céleres.
Eu não tenho dúvida disso.
Então tá bom.
Esses são os meus humildes destaques, meu amigo e irmão Beni Andrade.
É o seguinte, meu gente. Agora, essa história aí de recebe o representante do país, não recebe, está proibido de entrar, não está. Olha, então. É a casa da mãe Joana, meu velho. Não é possível um negócio desse. Eu nunca vivi, sinceramente, um clima como este entre Brasil e Argentina, cara. Nunca. O máximo que acontece aí é um argentino idiota brigando com outro brasileiro idiota.
Mas, Benil, o ambiente não só político no Brasil, como também o ambiente empresarial, econômico, que envolve acordos internacionais, ele está um ambiente pesado. Quem que não lembra? Vocês lembram há cerca de um ano atrás, Lula visitou a Argentina, não visitou?
Exatamente.
Visitou, não visitou? E vocês lembram quem que ele pediu para visitar quando ele estava lá? Cristina, que estava presa. O que a corte fez lá? Autorizou a visita dele. Ele foi lá, visitou. O que é que ele fez em seguida? Foi na Embaixada Brasileira e levantou um cartaz Cristina Livre.
Não, e aproveitou para fazer uma visitinha para Maduro também.
Pois é, mas aí veja bem, é o que eu estou querendo dizer. Nós vivemos no Brasil um ambiente totalmente de democracia relativa. Nós temos hoje claramente um preso político que está proibido de se comunicar. E aí eu volto a dizer, o que estão fazendo na corte brasileira é de estudantes de direito questionar os professores na faculdade ou de pegar aquele livro escrito por Alexandre de Moraes e tocar fogo. Porque não está sendo cumprido o que está na Constituição. Me diz na Constituição onde que é crime a comunicação de um preso. Me fala por qual motivo Bolsonaro não pode se comunicar. O processo dele foi transitado em julgado. O processo corre risco de ele tentar modificar alguma coisa? Não, o processo já está julgado, ele já está preso, ele já foi transitado em julgado. Por que ele não pode se comunicar? Qual é o crime? Mas aí não, em outubro, milhares de presos terão uma urna nos presídios e podem decidir a eleição no Brasil. Mas o Bolsonaro não. O Bolsonaro ele não pode sequer abrir a boca. Qualquer pessoa, me desculpa, que achar que isso não é uma perseguição política, que isso não é uma prisão política...
arbitrária.
Essa pessoa tem desvio de caráter. Porque hoje é com ele, amanhã pode ser comigo. Pode ser com você, pode ser com qualquer um. Então não adianta, é sempre assim. Eu posso fazer o que eu quiser, mas ninguém pode entrar aqui porque é ataque à soberania. Estava falando aqui, Sérgio, sobre, né, essa questão Brasil-Argentina. O Lula foi na Argentina, pediu para visitar uma presa, a ex-presidente, deram autorização para ele visitar. Depois, em seguida, o que ele fez?
Declarações políticas.
Em seguida, o que é que ele fez? Foi na embaixada brasileira na Argentina levantar um cartaz de que queria a Cristina livre. Mas aqui não, pode, aqui é pode. Ataque à soberania.
Ele pode. A mesma coisa é a questão que está vendo agora com os ministros, Benito, do STF, os outros ministros, estão pressionando o Nunes Marques para punir o Flávio Bolsonaro, porque ele botou o vídeo do pai dele. Olha, virou a casa da mãe Joana.
Não, a Joana não tem nada a ver, nem muito menos a mãe dela.
Sei não, velho. Vai que a dona Joana resolveu tomar partido, aí a coisa fica brava. Então, gente, mas aí que tá. E a coisa me deixa mais perplexo, essa história do que dou 48 horas para provar.
É.
Que dou 48 horas para isso. Que dou 48 horas para aquilo.
Criaram, Beni, no Brasil, o crime de opinião. Você não pode mais dar uma opinião, porque segundo, de acordo com a opinião que você der, você está desinformando a população. Você sabe o que é desinformar a população, no meu pensamento, Sérgio? Desinformar a população é chegar em ano eleitoral, você ir na casa de um pobre coitado que não tem mal o que comer e dizer para ele que vai resolver o problema da educação, da saúde, da segurança pública. E quando assume o mandato, não resolve nem um terço daquilo que prometeu. Isso é desinformação. Aliás, isso é mentira. Mas não, a desinformação, ela só é tratada como desinformação quando é alguém de aspecto político opositor que está falando alguma coisa. Aí estão querendo agora dizer que o que a IA falou no vídeo do Bolsonaro é uma desinformação, uma deepfake, conforme está na legislação. Quer dizer que ele achar que está preso injustamente é uma desinformação. É uma fake. Ah, pelo amor de Deus, o que a gente está vivendo no Brasil está totalmente fora da realidade do que é uma democracia plena.
É, rapaz. Não está fácil. Não está fácil, não. Agora, assim, olha. O brasileiro está tendo problema agora para adentrar os Estados Unidos, perdão, a Argentina. E, por sua vez, a Argentina também encontrando dificuldades em mandar seus representantes para cá.
Mas agora, vocês viram a nova lei que o Milei assinou ontem?
É.
Ele assinou uma lei punindo quem estrangeiro que entra na Argentina e faz mal da Argentina. Ora, bolas. Então, não tem mocinho nessa história.
Não tem. Isso aí você falou tudo agora. É cada um querendo impor a sua ideologia.
A vantagem que os argentinos têm sobre nós é que nem o Ministério Público deles e nem o Judiciário está aparelhado como está no Brasil. Parte, né? Parte importante do Ministério Público e parte importante do Judiciário. Não estão aparelhados ainda. Ainda.
Beni, eu quero falar sobre a política local aqui, pode ser?
Claro. Então o assunto está tão bom.
Tá difícil de entender o que está acontecendo no MDB. Tá difícil, tá complicado, entendeu?
É bagunçada a coisa?
Mas tá. Você lembra do Meretrício, o antigo Meretrício?
Zona do Baixo Meretrício.
Né? Tá pior que o Meretrício, né? O Meretrício político, né? Não aquelas moças da noite de antigamente, né? Não, a referência não é as moças da noite, mas ao Meretrício político. Né? Por quê? Porque a conversa da candidatura desse rapaz aí, o Pedro Habib, surgiu de um possível acordo, teria acontecido um acordo e um apoio do senador Confúcio ao nome do Pedro para compor a chapa do MDB. Muito bem. Agora, a notícia de bastidor e muito forte é que Confúcio não estaria querendo tirar a candidatura do Pedro por conta de um eventual apoio ou uma união com o PT para fortalecer a campanha do Confúcio de reeleição ao Senado. É difícil, veja bem, é complicado para a gente que lida com isso todos os dias, entendeu? Eu fico imaginando os simpatizantes, os correligionários, aquelas pessoas que estão de fora olhando isso. Né? Por quê? Porque a candidatura do Confúcio, ao que parece, ela é a única, né? Ela é a única voltada à esquerda e ao centro-esquerda. E realmente o prejuízo, eu vejo um prejuízo enorme para o senador Confúcio, se eventualmente a esquerda, o PT, apoiar um outro nome, né, que não seja o Confúcio, e ele tendo que ir para a bronca sozinho, ir para a disputa sozinho. Ô Sérgio, eu acho que daí ele não vai, assim, ele não vai ao Candeias aí fazendo campanha sozinho, não sei se você concorda comigo.
Bom, eu tenho ouvido, Cícero, inclusive de MDBistas, muitas coisas semelhantes a isso, de que estaria havendo uma fritura do Pedro Habib, e eu prefiro não acreditar, porque aí, se isso fosse verdade, aí nada mais garante qualquer tipo de clareza e limpeza nos meios políticos. O Pedro Habib foi procurado pelo Confúcio Moura para ser candidato, sabe disso, claro, né?
Sim.
E a procura não foi uma procura assim, foi um negócio insistente. O Pedro Habib decidiu aceitar depois de algum tempo e entrou de corpo e alma na campanha. Inclusive ele conseguiu, não sei se alugou, comprou, se é dele ou da família dele, um motorhome em que ele andou quase 3 mil quilômetros em Rondônia já com a família, com a mulher e duas crianças, meninas, duas lindas meninas, por sinal, pequenas, da idade da tua, uma delas, eu tô dizendo da tua, do Eric, aqui, apontando com o Eric, fazendo campanha, campanha solitária.
Serginho, é sobre isso que eu me refiro, pois Serginho, é? Entendeu? Exatamente isso, sabe? Não sei se a verdade é essa.
Não, claro.
Mas assim...
Nós estamos ouvindo,
a gente tá ouvindo um monte de gente aí.
Não, e aí...
E as informações... elas meio que são parecidas, que o que eu tenho, o que o Sérgio tem. For verdade, é um absurdo. É um absurdo buscar um nome, e não precisava ser o Pedro, qualquer nome. Ser o João, a Maria, o Juventino, quem quer que seja.
Mas já é na palavra. Tem coisa mais grave. Aconteceu uma convenção no sábado.
Sim,
uma convenção.
Que homologou.
A convenção é uma coisa oficial.
Chancelou, homologou o nome
do... com votação, com tudo. Então o MDB tem candidato ao governo. Agora começaram as conversas de que o Habib estaria sendo fritado por outros interesses. Eu te dou a minha palavra que eu torço para que não seja verdade, Cícero Moura.
Eu também não, porque assim, o MDB ele já não é, há muito tempo ele não é aquele MDB de 50 anos atrás.
Lembra da última convenção que Rondônia, soco deu,
Então, aqui em Rondônia tem um desgaste enorme. A gente tem um conhecido em comum que inclusive já morreu, mas que também é uma pessoa que muito conhecida, uma pessoa que tinha um grande cargo e foi convidada, né, para disputar numa majoritária uma eleição passada e chegou em cima da hora. Desconvidaram. ou acharam outra alternativa que não aquela primeira dessa personalidade. Então, assim, amigo, isso vai minando, vai corroendo e vai tirando toda a credibilidade. Todo, se é que ainda tem alguma credibilidade, né? Porque tá difícil. E olha que o MDB tem pessoas, o Amir Lando, por exemplo, o Amir é uma referência política em Rondônia. Quem quiser saber sobre política, né? Quem quiser saber sobre história, né? Sobre pensadores, intelectuais, o Amir é um sujeito sensacional para a gente conversar, né? E é dessa força política antiga do MDB, né? Que tem uma credibilidade inquestionável. Agora fica ruim você ver esse tipo de situação. Parece coisa de moleque. Aliás, tá me parecendo que vão fazer. Estão seguindo a mesma linha de um outro grupo político aí, que quer ser dono de tudo e que não mede escrúpulos para passar por cima de quem quer que seja.
Mas, ô Cícero, o que eu acho é que o MDB já devia ter se pronunciado publicamente. Porque o volume.
Resolver.
O volume de conversas. É tão grande que eu acho que o partido está informado do que está acontecendo da porta para fora, vamos dizer assim.
Eu tenho um outro ponto de vista em relação a isso, que talvez a gente não tenha ainda se dado conta. A gente tem sempre discutido aqui sobre promover mudança, dar oportunidade para novas figuras ingressarem na política. Eu acho que o que pesa nessa história toda, e aí não tem, pelo menos eu não tenho como avaliar isso, porque eu não convivo o ambiente interno do MDB, talvez os próprios integrantes poderiam ter essa visão mais macro, mas o que pesa talvez é a falta de democracia na escolha. Do ponto de vista, seja pelo menos aqui em Rondônia, o que mais se virou para isso que eu estou falando, de você permitir que pessoas novas ingressem na política, nesse ponto de vista eu vejo como positivo. Porque se a gente fala tanto que é preciso aparecer novos atores políticos na política brasileira, esse primeiro passo dado pelo MDB aqui eu enxergo como positivo. Se eles vão lograr êxito em eleger alguém, aí é outra história. Mas olhando por esse ponto de vista, eu dou os parabéns.
Mas eu concordo
ao MDB em relação a isso.
Eu concordo com o Gil, só que não é esse o tema. O tema é as decisões tomadas pelo partido estariam sendo destruídas por interesses desse ou daquele. Esse é o problema.
E é o cerne do que eu acabei de falar. A questão interna, como que está sendo executada essa mudança, é que precisa ser trazida para que a gente possa ter um norte ali de como que vai tratar essa informação. Mas do ponto de vista de que talvez seja algo que a gente sempre tem defendido, eu acho isso como positivo.
Muito bem.
Só para completar, igual o Cícero fala, nós temos aqui em Rondônia donos de partido que só vai entrar quem ele quiser. E acabou.
E eu acho que não é só em Rondônia, eu acho que é em nível nacional.
Não, mas a gente tá falando de Rondônia.
É, claro.
Não, e além de ser dono de partido, não tem ética nenhuma, né? Não existe ética, não existe caráter.
Exatamente.
Existe interesse.
É poder por poder.
Existe interesse. Benizão, quero mandar um abraço aqui pro doutor Alessandro Morei, delegado da Polícia Civil, delegacia de furtos e roubos de veículos. O doutor Alessandro, junto com outros delegados aí que eu conheço, são algumas reservas morais aqui do nosso estado. Abnegado na profissão, na atividade. E eu sei, o doutor Alessandro não é muito de. Ele evita essas conversas, não se envolve com política e coisa. Benin, mas eu já vi a delegacia do delegado Alessandro trabalhando com um escrivão, dois agentes e mais um auxiliar. E deu. Essas coisas que acontecem que aí você tá numa capital com 500.000 de habitantes, que vai daqui a 350 quilômetros, ainda é Porto Velho, jurisdição da capital, e uma delegacia não ter 10 pessoas atuando. É um negócio bizarro. E já teve isso aqui, Beni. Fora o que esse povo tirou do bolso, o delegado com agentes, e aí tem outros que eu conheço, eu não vou falar para, né? Eu conheço agentes, né, fazendo vaquinha para comprar coisa, porque, enfim, porque a estrutura da segurança, ela em vez de crescer, ela tem andado no sentido contrário. Então, um abraço, doutor Alessandro, doutor Zé Marcos, que é gente finíssima também, né, o doutor André Tiziano, pessoas que honram a nossa gloriosa Polícia Civil, e tem todo o meu respeito,
o senhor, né, já, e carinho. O senhor já ostentou a farda da Polícia Civil, não?
Não.
Não?
Mas eu valorizo muito o empenho.
Não, porque ele sempre está mandando um lozinho e tal, né?
Mas eu concordo com o que o Cícero está falando. Lamentavelmente, a Polícia Civil no nosso estado tem perdido muito o apoio do governo estadual, no que tange principalmente a questão de estrutura. E eu queria até aproveitar, mandar um abraço também aqui bem, bem rápido, para o Domingos, que é servidor público do TRE, e o Moacir, que é da Polícia Civil. Encontrei os dois, são irmãos, encontrei os dois ontem no Mercado Central. São amiguíssimos do Dr. Joacir Loura Júnior, a quem ele reportou mandar um abraço. Ontem mesmo eu dei informei ao Dr. Joacir que tinha os encontrado. E são ouvintes e telespectadores assíduos do programa, gostam muito da nossa participação. E aqui eu deixo o registro, o abraço ao Domingos e o Moacir. Inclusive, eles são de Guajará Mirim, amigos do Dr. Joacir Loura Júnior. Grande abraço.
Muito bem. Vamos dar um recadinho aqui, gente. Atenção, Portugal. Sua bomba d'água parou, o gerador falhou, a máquina de solda deu problema. Calma. A Loja das Bombas resolve para você. Venda e conserto de todos os tipos de bombas d'água, além de manutenção especializada em geradores de energia elétrica e máquinas de solda. A equipe experiente, serviço rápido e de confiança. Não perca tempo. Chame agora no WhatsApp 69-3239-7453. Loja das Bombas, Avenida Nações Unidas, 716, ao lado do Itaú. Loja das Bombas, solução completa para você não ficar na mão. Quando o assunto é cuidar dos olhos, a escolha precisa ser certa. E a tradição faz toda a diferença. O Hospital de Olhos Veloso tem 29 anos de história, cuidando da visão de gerações em Rondônia, com médicos especializados, tecnologia de ponta e atendimento humanizado. É a segurança de quem tem experiência, estrutura e compromisso com cada paciente. Porque, meu amigo, enxergar bem é viver melhor hoje, amanhã e sempre. Hospital de Olhos Veloso, 29 anos, transformando o presente e o futuro do seu olhar.
Papo de redação.
O tempo não para e nem pode parar. A vida é movimento e você quer acelerar. Não chega onde dá, chega onde quer chegar. Com segurança e confiança, bateria Elia. Dura até 3 vezes mais. Elia. Que move o mundo e faz mais. Elia. É líder nas montadoras. Elia. Você em primeiro lugar.
Elia. A bateria líder entre as montadoras dura até 3 vezes mais. Elia, há 90 anos, a melhor bateria do Brasil.
Toda queimada tem um preço. Em Porto Velho, A Prefeitura combate esse problema com fiscalização, monitoramento, educação ambiental, apoio às comunidades e uma lei própria. O resultado já aparece. Os focos de queimadas caíram 80% neste ano. Viu fogo em área urbana ou rural? Denuncie pelo telefone 69-9842-34092 ou ligue para 193. Prefeitura de Porto Velho.
Ronda e Vel. Atenção, últimos dias da campanha. Está chegando ao fim as melhores condições do mês. Na troca do seu usado, você pode ganhar um bônus de avaliação de 10 mil reais, 15 mil e até 18 mil reais. Ou escolha taxa zero no HRV 2026 com 60% de entrada e saldo em até 24 vezes sem juros. É a sua última oportunidade. Essas condições especiais são válidas somente durante o mês de junho. Nossa equipe espera você para fechar o melhor negócio. Consulte o regulamento.
No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
E aí, já tá seguindo a Parecis no Instagram? Siga, arroba Rádio Parecis FM.
Você sabe de onde vêm os grãos do café chique? Eles são plantados e colhidos aqui na região de Porto Velho, por produtores locais e da plantação própria, garantindo a máxima qualidade do grão até a sua xícara. Beber café de qualidade é bom demais. Você encontra o café chique no Meta 21 e em alguns mercados de Porto Velho. Seja revendedor do café chique, Rua Alto Madeira 4607, Setor Industrial. Telefone WhatsApp 999879634. Siga arroba caféchique.ro. Vem ser chique você também.
Doutora Núria Rachet, especialista no Hospital de Olhos Veloso.
Quando eu entrei aqui, eu amei. O hospital é muito completo, né? Ele tem as melhores tecnologias, tudo que a gente precisa. Tem várias tecnologias novas. O hospital está sempre se atualizando, trazendo o que tem de melhor. Tudo que eu preciso na minha área hoje tem aqui. Futuramente, isso aqui vai ser maior do que tá, né? Vai ser um império.
Hospital de Olhos Veloso. 29 anos transformando o presente e o futuro do seu olhar.
É de pneu que você precisa? Então vem que na Pemasa tem. E não é qualquer pneu não, é Goodyear. Pneu Kelly de Touring 2175-70R13 para 1 Palio, 21 vezes de 14,80 no cartão. Pneu Kelly de Touring 2175-65R14 para Classic e Prisma, 21 vezes de 15,70 no cartão. Pneu Kelly de Touring 2175-70R14 para HB20 Gol, 21 vezes de 19,90 no cartão. Vem que na Pemasa tem. No Pix fica mais barato ainda. Pemasa, o seu revendedor oficial Goodyear. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Está de volta. Papo de redação Parecis FM.
Muito bem, gente.
Pois não. O doutor Alessandro mandou um oi aqui para mim e disse que você e o Serginho conhecem o falecido pai dele.
Opa!
Ele é filho do Rai, lá da Candelária, do barracão do Rai. Ele disse assim, ó, os dinos aí conheceram meu pai.
É verdade, e muito.
E muito.
Meu amigo, muito. Quando eu ia almoçar lá, era conversa de meia hora.
É, a gente ia pegar um rodízio rapidinho.
O rapidinho dava 2 horas.
Né? Pelas 2 horas a gente sai. Saía 7 horas da noite.
7 da noite.
Era um papo gostoso.
É, tá certo.
Que legal.
Obrigado, meu amigo.
Um abraço a ele, viu? Um abraço.
É, obrigado pela audiência aí.
E eu continuo cliente lá, viu? De vez em quando vou lá. Enchi minha pança.
Olha aqui, ó.
Mas já vamos pagar de vez em quando.
Não tem que pagar.
É normal, vamos. Boa tarde, Cícero e demais dinos. Até que enfim a Prefeitura de Porto Velho, após um rastro crônico de denúncias de assédio em vários órgãos da administração pública municipal, criou o decreto 22.238, de 20 de julho de 26, que institui a Política Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Moral, ao Assédio Sexual e à Discriminação no âmbito do serviço público da administração direta e indireta. Tal medida é um avanço em que diz respeito à segurança jurídica de servidores que sofrem algum tipo de assédio, seja de forma ascendente, descendente ou colateral. Abraços, professor Enison Marinho. Ô, Enison, deixa eu falar uma coisa pra você aqui. Faz uns 15 dias por aí, eu recebi uma denúncia grave, séria, Inclusive, conversei com uma moça, né, que vinha sofrendo assédio de um pilantra que, infelizmente, é de carreira, fica mais difícil. Né? Agora, eu não sei se com esse decreto as coisas andam de maneira mais rápida. Né? E esse pilantra safado, ele nunca fez isso em público. A moça contou que assim, era estratégico. Ele aproveitava o momento, né? E aí para chegar e abraçar e beijar e ficar se agarrando, um negócio completamente inconveniente, Orivaldo. Inconveniente. E aí ela pediu uma orientação, que eu poderia fazer e publicar. Eu disse, olha, eu não posso publicar porque não tem provas. Né? Teria que conseguir as provas, mas eu orientei ela a procurar a delegacia, inclusive passei para ela o nome de uma delegada, ela foi, fez a ocorrência, enfim, então eu parabenizo a prefeitura por essa medida, isso é muito importante, né, porque o serviço público tem que tirar, né, tem que mandar para a cadeia esse tipo de sujeito, né, que às vezes usa, né, de uma condição, de um cargo, ou se acha, né, imune a qualquer coisa, e perturba, importuna, né, e costuma constranger moças e senhoras aí que estão trabalhando. Então, é uma ação muito positiva da prefeitura, né, e eu espero que esse pilantra, né, ele seja enquadrado e venha a responder, né, por essa atitude nojenta ocorrida em um departamento da prefeitura.
Muito bem, aproveitando esse deixa sobre esse decreto, não sei se vocês chegaram a comentar ontem no programa, não pude participar nem também ouvir, mas a prefeitura lançou o PVH+.
Pois é, isso eu queria ter mais detalhes.
É o aplicativo onde a população pode baixar no seu celular aí através do Google Store, App Store, e ter na palma da mão acesso a mais de 400 serviços disponibilizados pela prefeitura, dentre eles até a emissão de exames médicos, denúncias de crime ambiental, tudo num aplicativo só. Antes você, e aí eu lembro porque eu sofri com isso, tive que tirar algumas certidões, você cansava ali procurando na internet onde que era o portal que você emitiria esses documentos. Aí você tinha lá, por exemplo, site da Senfaz, aí você queria outra coisa, era um outro portal, um outro link. Agora não, agora foi simplificado através desse app, PVH+, pode entrar aí na sua área de aplicativos do celular e digitar PVH+. Aquele sinalzinho de adição. E aí você vai baixar o aplicativo, tem acesso a serviços que envolvem o GOV, solicitação de protocolos digitais, agendamentos, informações sobre eventos, comunicação oficial com a prefeitura, pesquisa e participação popular, avaliação dos serviços, enfim, mais de 400 serviços em um só local. E aí que eu quero parabenizar a gestão do Léo Moraes e também do secretário da SMTI, o Marini, César Marini, que não tem medido esforços para trazer para o serviço público a tecnologia que a população precisa para facilitar a vida. Isso é importante.
O que é SMTI?
Secretaria Municipal de Tecnologia e Informação. Superintendência, na verdade, não é secretaria, é uma Superintendência Municipal de Tecnologia e Informação. Parabéns, César Marinho, parabéns, prefeito Léo Moraes, parabéns a todos os envolvidos nessa entrega.
Porque é um avanço, né?
Não tem como nós fugirmos da tecnologia, né, Sérgio? É. Eu sou defensor de que quanto mais puder facilitar a vida da população, melhor é. E aí, não posso deixar também de fazer uma crítica, mas agora a uma outra situação que envolve a tecnologia, mas que parece que teve um resultado reverso, que é a questão dos totens na Energisa. Lamentavelmente, isso tem sido uma reclamação recorrente, principalmente porque, nada contra, eu acho que a tecnologia ela veio para facilitar, mas nesse caso específico, não tem como você só aplicar a tecnologia, precisa ter o atendimento humano, porque tem muita gente que não está preparada para o uso da tecnologia. E o que é que diz, inclusive, o Código de Defesa do Consumidor? A preferência sempre é o atendimento humano. E a Energisa tem cada vez mais reduzido esse atendimento humano para deixar os totens disponível para a população, e isso tem trazido muito transtorno para a população.
Eu gravei uns comerciais para a Energisa essa semana em relação aos aplicativos. Claro que não são todas as pessoas que vão poder usar, mas tem algumas particularidades que eu acho importante. Para ir lá na Energisa, primeiro tu não consegue estacionamento, é um inferno para quem vai de carro. Depois fila, né? Tem que ter senha, tem que ter... Depois lá os próprios totens, que tem gente que não entende. O aplicativo, ele me parece que, em muitos casos, ele resolve o problema. Então, eu acho que o que as empresas e a prefeitura devem fazer é cada vez mais aprimorar os aplicativos para ficar mais fácil.
E aqui,
responde, aperte ali. Se for muito complexo, não tem jeito.
E aqui no caso da Energisa, é uma crítica construtiva, tá? Não, até porque eu seria leviano e até contraditório se eu dissesse que não. É porque você tem que ter a oportunidade de ter o atendimento humano para aquelas pessoas que, por exemplo, não conseguem localizar o serviço no aplicativo.
Não tem celular. Isso pode acontecer. Mas eu acho assim, quanto mais usar os aplicativos e quanto mais as empresas facilitarem...
Claro, melhor.
Quando eu tenho problema com a Energisa, eu tinha que ir para lá. E lá nos totem eu sei fazer, e tu sabe também, mas tem gente que não sabe. Mas é sempre um problema. Como é que eu vou estacionar ali? É a sede da prefeitura. São centenas de veículos. É ali na Praça Madeira Mamoré. Tem o Mercado do Um. Olha, é um inferno. Aí tu consegue estacionar eventualmente. Aí tu vai pegar uma senha. Aí, sabe, é muita burocracia e muito tempo. Então, se as pessoas, principalmente as pessoas aí da faixa dos 50 anos, se elas se dedicarem um pouquinho para aprender o aplicativo, vai facilitar a vida delas muito. Mas o Eric tem razão. Tem casos que o aplicativo não resolve, o totem não resolve, tem que ter atendimento pessoal.
Olha, o Valdir Macedo, ele mandou uma mensagem aqui pra gente, ele é da comunicação lá do Quinto Beck, avisando, né, que hoje, eu falei do aniversário, né, parabenizei o Beck, ele tá dizendo que 18h30 tem uma formatura militar, né, em comemoração aos 61 anos do Beck.
Tá aí. Que legal.
Então, parabéns. Tá bom.
Muito
feito
bom.
O registro aqui, né, 61 anos e a formatura hoje, lá. Ô Benizão, uma auditoria do Tribunal de Contas da União... Sabe o que revelou essa auditoria? Que o primeiro comando da capital, o PCC, e o Comando Vermelho, CV, estruturaram uma rede de fraudes digitais. Segundo o relatório, as organizações utilizaram programas sociais do governo federal, como o Desenrola Brasil, para atrair as vítimas. Os auditores identificaram 1.700 anúncios fraudulentos entre 10 e 21 de janeiro de 25. O esquema explorou a vulnerabilidade financeira das vítimas e as mudanças nas regras de envio de dados e transações do PIX à Receita Federal para criar a sensação de urgência. Ou seja, eles não são onipresentes, né? Mas parece que são, né? Que estão em todos os lugares, né? Todos os lugares.
Eu estava vendo
matéria
a respeito ontem. Os procuradores, pelo que eu senti ali, estão mais perdidos do que cachorro quando cai de caminhão de mudança. A coisa não é fácil. Os caras têm um conhecimento. Estou falando os pilantras.
Sim.
Né?
Não, e eles estão usando, Benizão, ó, inteligência artificial para manipular a imagem e a voz, né, de lideranças políticas, de quem quer que seja, e aí simula o anúncio, engana as pessoas, os idosos principalmente, né, que idoso está sempre precisando de dinheiro, tem que comprar um remédio, tem que fazer uma cirurgia, tem que não sei o quê, as pessoas vão na boa fé, e aí, amigo, se não se calçar, se não correr atrás, é complicado.
Queria fazer um pedido pro PCC, pessoal. Pô, vocês podiam devolver meu dinheirinho, né? Tá me fazendo tanta falta, meus 11 mil que vocês levaram.
Cuidado com o que tu pede.
Cuidado. É, eu retiro o pedido, seu PCC. Ai, ai.
Tá pedindo demais, né, Benito?
É melhor deixar assim.
Eu tô negócio. Você não pode dar pontinha do dedo que o cara quer o braço.
Não dá.
Aí é complicado. Mas é o seguinte. A verdade é que nós aqui que já vivemos mais, né, do que esperava-se.
No meu caso, então.
Nossa Senhora. E a gente fica observando como que a malandragem tomou de assalto esse país. É um negócio impressionante.
É?
Eu não sei onde que eles arrumam tanta criatividade.
Mas o trabalho é esse, Beni. O trabalho é criar situações alternativas, né, para enganar os outros. Mas esse é o trabalho.
Não. A gente vê, por exemplo, na Europa, né? É pickpocket, é isso? Pickpocket. É um grupo de ladrões especializados em roubar carteira de turista. Mas eles são pessoas físicas. Tu tem chance de daqui a pouco pegar um e prender. Esses golpistas, tu não consegue chegar neles nunca. É porque estão escondidos.
E outra coisa, Sérgio, eu vivo dizendo isso, entendeu? Eu falo isso pro meu pai, falo pros meus irmãos. Gente, ninguém dá dinheiro para você, assim, de graça.
É.
Ninguém. Não caia nisso, não caia nessa conversa de que, ah, ó, você ganhou não sei o quê. Não. Cheque. Vá checar. Você, Sérgio. Você caiu num golpe. Você achou que era uma coisa séria, foi pela emoção e o momento você estava angustiado mesmo, pronto. Não adianta, Beni, não tem. Dinheiro não cai do céu e não chega de graça na sua mão. Então, toda vez... mas eu tô com um processo. Então, cheque, pegue o seu... Como disse o Joaci aqui, ligue pro seu advogado ou vá... Peça para um filho, peça para alguém ir lá no Tribunal de Justiça, onde está o processo, vai na vara aqui, ó. Eu recebi informação de que esse processo número tal aqui, né, saiu o deferimento. Olha aí para mim, pronto.
Agora, veja bem, é tudo muito, muito complexo. A história de banco, por exemplo, não estou aqui me referindo a banco A, B, C,
sim,
não.
Sim.
Banco.
Sim.
Um banco é roubado. O sujeito entra no banco, vai lá no cofre, enche o rabo de dinheiro, né? E sai na boa. E isso acontece uma, duas, três, quatro, cinco, vai indo. Ao ponto de que a gente vai se acostumando. Não é novidade mais. Essa é a questão. Então, eu fico me perguntando, isso vai ter fim? Isso vai, uma hora, alguém vai botar a mão nisso?
Eu não sei se foi o Érico ou o Cícero que disse que tem gente que ainda cai no conto do bilhete premiado. Sim,
exatamente. Sim,
quantos anos isso tu conhece?
300 anos.
Tu também. Então... Lamento dizer isso, mas para cada golpista tem um otário, como eu, por exemplo.
Então, quando o golpista sabe que tem otário, né? Uhum. Ele não sabe que tem um otário lá dentro. Ou golpista.
Sobre o que você falou dos bancos, né? O banco tem seguro para isso, né, Beni? Justamente ele tem cobertura para isso por conta desses golpes, né? As instituições, principalmente as privadas, eles investem muito em tecnologia, em meios para dificultar, porque impedir não consegue.
Então,
para dificultar.
O Cícero, mas todo dia você vê uma lambança dessa e o banco, seja lá quem for, está lá imune.
A verdade é como o Cícero falou, Beni, assim, não tem como. Ainda que os bancos invistam em sistemas de segurança, sempre vai passar alguma coisa. E aí, como eles têm seguro, o banco aciona o seguro, ressarce o correntista e vida que segue. Agora, quando o crime envolve, por exemplo, a situação onde o correntista... de alguma forma clicou no link do celular e o criminoso opera a conta dele como se no celular dele ele estivesse. Aí já fica um negócio mais difícil, porque é um crime sofisticado.
Mas e a história do Banco Central?
Qual história? Qual delas?
Lá no Ceará.
Ah, mas aí é um banco, é um aí roubo é físico, né? É um assalto. Na verdade, não é um assalto, é um roubo, né? Entenda como quiser, assalto, porque vai estar lá o segurança dentro da agência, né? Os caras entraram, ninguém viu. Enfim.
Que coisa, né, rapaz?
Aí cai no que o Sérgio falou. Você tem a figura da pessoa física para procurar, né? E aí, quando é um crime cibernético, que a gente chama, aí é mais difícil.
E sem contar grandes produções cinematográficas que abordaram e abordam este tipo de assunto.
Ensinando a gente a roubar.
Exatamente. Coisa assim.
Isso é o que mais tem no Brasil. O cara mata o pai e a mãe, e aí ele ganha como prêmio um filme para ganhar royalty em cima. É o Brasil. Isso é um retrato. É por isso que eu defendo que determinadas coisas que acontecem, a mídia, o jornalismo, não deveria dar nem holofote para essas pessoas.
É. Um perigo também é eles gostarem.
Pois é.
Vamos para um recadinho aqui, gente. Sabe por que a Eliar dura até 3 vezes mais? Porque você não pode parar. Você pode comparar e pode confiar. A melhor tecnologia, os melhores componentes e a mais escolhida pelas montadoras. Então, pode rodar tranquilo. Pode rodar muito. Eliar. Dura até 3 vezes mais. Eliar, há 90 anos, sempre em movimento, sempre à frente, a melhor bateria do Brasil. No supermercado Irmãos Gonçalves, você economiza de verdade. Aproveite as ofertas da semana. Arroz primavera, tipo 1, 5 quilos, R$19,89. Carne bovina Frigon colchão duro, corte R$28,80 o quilo. Batata Mona Lisa, R$4,48 o quilo. Carne bovina Frigon, fraldão, a vácuo, linha tradicional, R$29,80 o quilo. Leite UHT integral News, 1 litro, R$5,59. Só até segunda-feira, em todas as lojas e no site irmãosgonçalves.com.br. Comprar no Irmãos Gonçalves é um barato. Olha, gente, antes que eu me esqueça...
volta àquele lugar lá, tá?
Eu já fiz a pergunta para outras figuras que estavam nesse programa. E elas, obviamente, não conseguiram responder.
Porque são burros, né?
Hoje temos duas figuras que vão responder a esta minha dúvida e por que dela existir. Então, Cícero Moura.
Te prepara, Cícero.
Diga lá a dúvida.
Eric Araújo. O que que a batatinha tem que ver com Mona Lisa? Não.
Eu quero uma explicação.
O senhor já fez essa pergunta umas 300 vezes, nem o professor Peixoto foi capaz de responder na época.
Mas não é um negócio interessante.
Fico devendo, Beni.
É, batata Mona Lisa. Sim.
Mas tem o significado de alguma coisa relacionada lá à Europa, lá onde... Não, não. Tem nada a ver, não. Mas tem.
A não ser que a Mona Lisa lá parecia muito...
Daqui a pouco chove de ouvinte aí mandando a resposta pro senhor.
Ai, meu Deus do céu. Mas é interessante, não é? Por quê? Qual a ligação?
E eu tô aqui esperando um questionamento que vai mudar a história do planeta, entendeu? E vem uma bobagem dessa aí.
Ai, ai, ai.
Bobagem? Eu quero só saber se fosse num concurso de peso pro senhor.
Pois é.
E a pergunta seria...
Fiz essa pergunta aqui pro chat, ele diz o seguinte: origem do nome da variedade, criação na Holanda, a verdadeira a cultivar Mona Lisa foi desenvolvida nos Países Baixos e listada na Europa nos anos 80, famosa por sua casca lisa e boa qualidade para cozinhar.
Tá, meu.
Talvez seja uma analogia aos cabelos lisos da Mona Lisa.
Não, eu quero agradecer o nosso ouvinte aí, mas...
Não, o nosso ouvinte é o chat mesmo.
GPT. Ah, é o chat? Então é tonto.
É o tonto.
Ah, meu Deus do céu, rapaz. É comigo? É comigo? Então vamos lá. A calvície não é apenas estética. Ela impacta a autoestima e a confiança. Em Porto Velho, o Instituto Paulo José é referência em transplante capilar com a técnica FUE, que realiza o implante fio a fio, respeitando a naturalidade e o desenho individual de cada paciente. Estrutura Hospital Dia, equipe especializada e acompanhamento médico completo. Agende sua avaliação e conheça as possibilidades do seu caso. WhatsApp 69 981 29 5825. Atenção, servidor público de Porto Velho. Se você pudesse contratar seu plano de saúde Unimed com carência zero, isso mesmo, através da Asper, você garante a excelência da Unimed Porto Velho com mais segurança para toda a sua família. Porque quando o assunto é saúde, esperar não é uma opção. Fale agora com a Asper, pelo telefone e WhatsApp 69-2181-3954. Repetindo, 69-2181-3954. Asper e Unimed, cuidando de quem cuida do serviço público. Carência zero, exceto para partos e doenças pré-existentes.
Papo de redação.
Atenção, servidor público de Porto Velho. E se você pudesse contratar seu plano de saúde Unimed com carência zero? Isso mesmo, através da Asper, você garante a excelência da Unimed Porto Velho com mais segurança para toda a sua família. Porque quando o assunto é saúde, esperar não é uma opção. Fale agora com a Asper pelo telefone WhatsApp 2181-3954. Repetindo, 2181-3954. Asper e Unimed, cuidando de quem cuida do serviço público. Carência zero, exceto para partos e doenças pré-existentes.
O tempo não para e nem pode parar. A vida é movimento e você quer acelerar. Não chega onde dá, chega onde quer chegar. Com segurança e confiança, bateria Eliá. Dura até 3 vezes mais. Eliá.
Teria, que move o mundo e faz mais. Teria, é líder nas montadoras. Teria, você em primeiro lugar.
Eliar, a bateria líder entre as montadoras dura até 3 vezes mais. Eliar, há 90 anos, a melhor bateria do Brasil.
Toda queimada tem um preço. Em Porto Velho, a Prefeitura combate esse problema com fiscalização, monitoramento, educação ambiental, apoio às comunidades e uma lei própria. O resultado já aparece.